da minha época, que era as Camaçari.
Mas só a Camaçari bastava, né?
Só a Camaçari já era de bom tamanho. Mas era Camaçari, Dias d'Ávila, Candeias, Pojuca e Mata de São João. Atualmente, Candeias não é mais da CRPT de Camaçari. Mas eu chegava ali, eu era perito único, chegava, colocava minhas coisas. A gente tem um celular funcional, que na verdade é da CRPT, que aí passa de um perito para o outro. 8 horas da manhã, eu fico com esse celular e na sala da criminalística. Por quê? Porque existem as perícias internas e as externas. Eu sempre estou de sobreaviso. Sobreaviso não é em casa. Sobreaviso lá, sempre dormi no, nas minhas CRPTs, sempre durmo lá, sempre tem um quarto pra gente dormir. Mas a qualquer hora... Ah, Thiago, mas você dorme? Durmo, se der. Se não der, já passei virada aí 20... É, por exemplo, já tive uma perícia que me chamaram 6 horas da manhã da saída do plantão. Eu terminei a perícia 1 da tarde. Acabou. É minha perícia, não tem como eu parar no meio e passar para um colega, não tem, não existe essa possibilidade. Já aconteceu outras vezes, já aconteceu uma vez de eu rodar a noite toda e parar 10 horas da manhã, porque enquanto estava acontecendo não tinha como ninguém me render. Então você está lá, no interior, mas aí são as perícias que ninguém conhece. Em qualquer um dos 5 municípios apreenderam uma substância que acham que é droga, o perito tem que emitir um laudo. Então eu estou lá, essa é a administrativa. Vai chegar lá e vai falar assim: ó, doutor, chegou essa erva aqui e a gente quer saber se é maconha. Aí eu faço um laudo de constatação, que inclusive eu tenho 24 horas para entregar o laudo, não só para fazer a perícia, porque a perícia eu posso fazer a perícia e levar 10 dias para entregar um laudo, uma perícia de crime contra a vida. Eu tenho 10 dias, é o prazo legal previsto no Código de Processo Penal para eu emitir meu laudo. Droga não, droga tem a lei especial, que é a lei 9.099, não, é a lei de drogas, que eu não lembro o número certo. E lá diz que é a constatação em 24 horas, para manter o flagrante. Senão a pessoa vai ser solta por falta do meu laudo. Então eu tô lá, aconteceu isso. Ah, muito comum. Marido briga com a mulher vai e quebra o carro do marido todo. Crime de dano. Leva o carro lá para eu indicar todos os danos que foram ocasionados naquele veículo. Um carro estava passando na rodovia, a polícia militar já tinha alguma informação, pegou o carro, descobre que é um carro adulterado. Pegaram, remarcaram. Quem tem que dizer se é remarcado? Sou eu. Isso é só interna. Em contrapartida, eu posso estar lá fazendo a revelação de um carro, né? Fazendo a identificação de veículo, que é o nome da perícia. E aí toca meu celular. O celular funcional. Ó, Thiago, aqui em Sauípe teve um acidente de trânsito e tem 2 pessoas mortas aqui. Eu tenho que parar tudo e fazer a perícia lá. Chegou lá, poxa, ó, Thiago, tentaram invadir aqui o supermercado X em Dias d'Ávila. Termino o corpo, porque a prioridade é corpo na rua, vou para lá fazer a perícia do furto ou do assalto. Pô, mataram alguém em Mata de São João, então eu rodava minhas 24 horas todas, né? Já em Salvador, nós somos especializados. Então, por exemplo, aqui eu tenho, atualmente eu atuo só com crimes contra a vida. Homicídio, suicídio, morte acidental ou morte suspeita. Ou local de ação violenta, que é como não tem um corpo. Mas você tem, por exemplo, um grupo apenas de engenheiros, que aí faz engenharia legal. Tem um grupo só de contadores, que não vão para a rua, só contabilidade forense. Você tem o laboratório, que é dividido em várias coordenações, com pessoas especialistas naquilo, que são os toxicologistas. Tem gente em análise instrumental, química, biologia, entomologia forense, que é só estudos insetos, né, relacionados a crime. O que importa para nós, assim, aqui a especialização é sempre relacionado a crime. A gente não faz perícia, a gente não atua na esfera civil, por exemplo, em trabalhista. Pô, Thiago, como é que você me explica a vistoria de trio? São os peritos criminais que fazem. Aí é um acordo do governo, né? Aí não é a finalidade da gente, mas a gente atua também, porque aí vão os engenheiros fazer as perícias nos trios para liberar ou não ele de sair no carnaval. Né, sob pena de ter algum acidente.
Até para evitar que você vai ver corpos.
Exatamente, exatamente isso. Para evitar que depois eu tenha que fazer uma perícia no local. E esse ano teve uma tragédia, né? Não relacionada, foi o ônibus, né?
Não, teve um caminhão que teve problema e desceu. A sorte foi à noite, logo depois do carnaval.
Foi, mas não foi trio. Foi um caminhão que estava desmontando o palco ali.
Pois é. Aí não passa também para nossa vistoria, não. Porque é um problema, assim, se um trio elétrico desse foi aprovado pelo perito, e depois algo que o perito viu, claro, pode acontecer? Pode, Thiago. Eu digo que o freio está bom, mas depois esse freio quebra, e aí faz-se uma perícia para mostrar que não, o freio quebrou ali, ele estava bom realmente. Mas assim, aí é uma perícia administrativa, mas que é um acordo entre a prefeitura, o Estado, que aí a gente atua. Mas, em regra, a gente só atua na nossa, na nossa competência, tanto física, né, de local, quanto competência de esfera, que é a competência estadual.
Nessa Bahia que nos move, né, quanto anda o conceito da polícia técnica? Já teve grandes casos que caíram aqui, que não
aconteceu. De outros estados. De outros estados
que vieram para a Bahia resolver pelo seu. Como é que anda esse...
Ô, Paulo, assim, a Bahia, ela sempre foi um celeiro de peritos criminais, de médicos também. Por exemplo, aqui a gente teve a doutora Maria Tereza de Pacheco, que é falecida. Nosso auditório leva o nome dela, ela é referência em medicina legal. E ela deixou um pupilo, que hoje é um perito médico legal aposentado, que é o doutor Raul Barreto. É uma pessoa que também, assim, é uma grande inspiração. Vocês falaram um pouco antes do caso do PC Farias, e foi Raul Barreto que atuou. Por quê? E eu lembro de uma conversa com ele, que eu perguntei se tinha tido algum tipo de erro, ele falou que não. Só pediram que ele reforçasse a perícia, porque a perícia aqui é muito boa, sempre foi. Atualmente, assim, e ao longo do tempo, a gente tem grandes referências aqui. É porque é uma eu brinco muito que nós somos uma polícia muito discreta. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma grande referência em computação forense, ele é referência nacional. A gente tem uma competência nacional e internacional, tem uma referência nacional e internacional de fonoaudiologia, audiovisuais e reconhecimento facial. Ele é referência mundial, esse colega nosso. Eu não vou citar os nomes porque eu não pedi autorização. Sim. A gente tem um cara também que é excelente, hoje está aposentado, mas ele teve que ser envolvido no caso Nardoni, por exemplo, porque ele é especialista em mancha de sangue, e usaram a citação dele, a assistente técnica dos Nardoni usou a citação do livro dele de mancha de sangue para invalidar um laudo, só que ela tirou de contexto. E aí ele foi chamado. Na verdade, ele entrou como terceiro interessado no processo para dizer que o que a pessoa estava dizendo não estava correto, que não foi aquilo que ele tinha dito. Inclusive, isso deu muita repercussão na época e tal. Então, assim, a polícia técnica, graças a Deus, a gente já esteve melhor, porque, querendo ou não, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por uma gestão não meio da pandemia, que, assim, acabou que deixou sucatear um pouco. Porque, assim, e Thiago e Paulo, uma coisa que as pessoas precisam entender. Hoje, a Bahia, a polícia técnica, ela é totalmente autônoma. Ela só não tem autonomia funcional. Mas a administrativa e financeira, a gente tem. E por que eu gosto muito de falar isso? Hoje o estado que não tem isso é o Rio de Janeiro. Ah, Thiago, mas isso é vaidade? Não, não é vaidade. Veja, hoje nós temos 4 forças, né? Polícia Militar, os Bombeiros Militares, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica. Quando o dinheiro vem, divide para os 4. Ah, igual não. Até pelo tamanho.
Pelo tamanho, claro.
E pela especificidade. A Polícia Militar tem um corpo enorme. Então é justo que eles recebam. E o papel deles é de lança, de ponta de lança, como o Piton fala muito. É a ponta da lança. Mas a gente tem um orçamento nosso. Por que eu gosto muito de falar isso? A polícia técnica ou científica, ela anda em paralelo com a ciência. Quem é que entende de segurança pública que vai querer, por exemplo, pagar em um aparelho menor do que essa mesa, 5 milhões de reais? A conta do policial é quantos fuzis eu posso comprar? Aí eu vou comprar um aparelho que vai só fazer um sequenciamento do DNA. Só que o sequenciamento do DNA é que bota a pessoa no crime.
Tecnicamente.
E é a técnica que lá no tribunal de júri ele não vai ter como escapar.
Até para que não tenha essa desculpa da polícia prende e solta.
Não, exatamente, a justiça solta.
A mesa necessária para manter ele.
Exatamente.
Isso
ainda
mais por muito tempo no direito, aquela prova testemunhal era chamada das prostitutas da
Era.
A técnica que confirma. Né?
Exatamente. A gente não pode falar isso não, mas assim, a rainha das provas hoje é a polícia. É a prova técnica. É muito difícil. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Tipo assim, muita gente me pergunta, durante a minha carreira aí dos 9 anos, eu só fui ameaçado uma vez. Ameaçado por um advogado. Ameaçado assim, né? Não foi ameaça.
Coagido,
fiz uma perícia e envolvia dois veículos. E perícia de veículo, você sempre, o perito criminal, em regra, ele vai apontar quem tá errado. Só que eram 2 caminhões. E o caminhão por si só já custa, cara. Só que as cargas eram muito caras. Só que um motorista errou, morreram os 2. E eu apontei a culpa no meu laudo. Aí o advogado dessa empresa disse que ia me processar. Até hoje eu estou esperando o processo. Porque assim, eu falo a ele, doutor, o senhor pode ficar à vontade. Se o senhor tiver algum erro no meu laudo que queira que eu corrija, erro de português, Porque tecnicamente a dinâmica não existe a possibilidade de eu trocar. Porque as evidências estão aí. Eu não digo que bateu, que o carro A, o veículo A ou B está errado, porque eu acho. Ou eu faço a conta, ou eu te mostro, ou eu vou te dizer, e que pode também, eu posso indeterminar. Posso dizer, ó, aqui nesse caso não tem elementos para apontar a culpa de ninguém. Acabou. É uma faculdade nossa. Mas eu com os elementos, pode me processar. Aí até hoje não
chegou. Sou,
não.
Até hoje não. Tiago, infelizmente a gente está aqui com o nosso grande inimigo aqui do Voz dos Saberes, que é o horário. Né? E aí Roberta Carla já está lá ansiosa para ver Neilo aqui no De Bem com a Vida. Mas tem um compromisso que eu peço para que todos os nossos entrevistados façam, é claro que você não fugiria a regra, que é de retornar. Você viu que ficou muita coisa aí para a gente conversar. Oh, sim. E aí a gente marca para continuar esse bate-papo. Né? Então já te parabenizo aí pela sua atuação, quase duas décadas aí ajudando aí a nossa Secretaria de Segurança Pública. Então, e muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar essa noite aqui com a gente.
Ô, Thiago, eu que agradeço assim, o convite, a lembrança, né, e a consideração e a receptividade de vocês dois, viu? Muito obrigado, me senti muito bem, muita vontade para falar. Muito obrigado mesmo.
Que bom,
espero retornar.
Que bom, que bom. E vai retornar em breve aí, vamos depois estar marcando aí um novo tema. Talvez um recorte, né? Porque quando a gente bota a formação do
sim,
perito criminal, ele é muito amplo, né? A gente sempre conseguiu falar da academia que você só citou, que é professor.
Sim, ó, só coisa rápida. O concurso de perito criminal, ele passa 2 anos. Muita gente se espanta, mas é o tempo normal. São 7 fases. E uma das fases é a academia de polícia. É a penúltima fase. Porque depois da academia de polícia, a pessoa faz uma prova sobre a academia de polícia. Todos os conteúdos.
Se adquirir,
são 4 meses ali estudando matérias já específicas e depois você faz a prova, se for reprovado você não toma posse do cargo, é eliminado do concurso, não é apto. Então são sete etapas, é um concurso longo, cansativo, mas que vale a pena.
Que bom, então você vê que você passa do concurso, Paulo, mas continua estudando e fazendo a prova final.
O conhecimento é a base.
É a base, então, é o segredo, na verdade.
Paulo, amanhã estaremos aqui conversando sobre pedagogia na contemporaneidade, com a professora doutora Denise, né, falando como é que está aí essa profissão. E vamos encerrar hoje, agradecendo mais uma vez aí a Tiago por estar aqui com a gente. E em breve, que bom que ele já aceitou de imediato aí.
Aprendizado fantástico. E ficaram muitas, né?
Perguntas
ainda no ar, com certeza.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
A vocês, ouvintes, só tenho a agradecer toda a audiência e o carinho de todas as noites e aguardo vocês amanhã. Para vocês que estão na rádio 106.1, é só continuar aí, que Neilon Barbosa já está chegando com De Bem com a Vida. Vocês que estão no YouTube, dá uma saidinha do Voz dos Saberes e entra lá no De Bem com a Vida e continua aqui na Cardeal FM, a rádio que traz informação, que transforma. Boa noite a todos, encerramos mais essa noite com as bênçãos do Senhor do Mundo.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A endometriose atinge entre 5 e 15% das mulheres em idade reprodutiva. A doença é caracterizada pelo deslocamento de partes do tecido fora da cavidade do útero, o que pode provocar reações inflamatórias crônicas, como cólicas e hemorragias, podendo levar a quadros mais graves, como obstrução intestinal e urinária, infertilidade e até morte. As causas ainda não são completamente conhecidas e podem envolver fatores como genéticos, hormonais e imunológicos. A falta de conhecimento é uma das principais dificuldades para a prevenção e o tratamento da doença. A média entre o início dos sintomas e a confirmação da doença é de 7 anos. Quem fala sobre as questões envolvendo esse diagnóstico é a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Andréa Latger.
Um dos maiores gargalos é o não conhecimento, não a identificação de que a pessoa tem essa doença. E que isso gera, às vezes, uma perda de vida pública das pessoas enormes. Eu escutei relatos assim, de meninas que ficaram por anos sem saber que elas tinham essa doença. Era uma questão da menstruação muito ativa, muito forte, e que deixavam ela fora do ambiente escolar, do ambiente de trabalho, de qualquer ambiente.
A secretária comenta sobre a chamada pública do CNPq aberta, com previsão de 60 milhões para pesquisas científicas e o desenvolvimento de tecnologias em saúde menstrual, dor pélvica e endometriose no Brasil. Desses, 50 milhões são do Ministério, para soluções aplicáveis ao Sistema Único de Saúde.
Então, esse investimento se refere a toda uma análise de diagnóstico, como é que você vai poder identificar ou não a presença dessa doença nas nossas mulheres, como é que a gente pode fazer o tratamento. Então, a gente tem que desenvolver metodologias, isso exige uma série de especialistas da área para fortalecer esse conhecimento, e depois também uma outra etapa muito significativa, que é a divulgação do tema, né?
O Instituto Alana também vai destinar 10 milhões de reais para uma iniciativa complementar. O objetivo é criar uma rede nacional estruturante de pesquisa na área. A ideia é, a partir dos projetos selecionados pela pasta, contar com uma infraestrutura compartilhada de comunicação científica, implementação de ciência cidadã, apoio ao pesquisador, educação e formação. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Just the way you are. I just want esquece o que eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
conectada em você.
Giro de notícias.
Uma pequena amostra de saliva pode revelar muito sobre a nossa saúde. A técnica já é usada para detecção de vírus, bactérias e até sequenciamento de DNA. Pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros, por exemplo, resultou na criação de um biosensor em formato de chip que, combinado com inteligência artificial, é capaz de identificar sinais de metástase de câncer de boca. O projeto é conduzido por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada em Campinas, em São Paulo. A pesquisadora da instituição, Adriana Franco Paes Leme, relata que os estudos começaram em 2014, com a análise da quantidade de proteínas com e sem metástase.
E a metástase está associada ao pior prognóstico. Então, quando o paciente chega para avaliação pelo oncologista, se ele tem a metástase, o oncologista tem que tomar algumas decisões terapêuticas importantes. Então, a gente vem com essa tecnologia, na época, focada em espectrometria de massas, para tentar quantificar essas proteínas ou essa assinatura de prognóstico para ajudar o oncologista. Tanto de uma forma relativa como de uma forma absoluta, essa assinatura de prognóstico foi muito eficiente em separar os pacientes com e sem metástase linfonodal.
A pesquisa do biosensor já utilizava um método sólido estruturado em 60 amostras de pacientes com e sem metástase. Agora a iniciativa vai contar com um volume 13 vezes maior do que o inicialmente previsto.
É um privilégio para nós estar dentro do CNPq e permitir trazer essa tecnologia e avançar nessa tecnologia. Então, esse é um dos projetos escolhidos para que a gente torne esse biosensor, esse protótipo funcional para levar essa tecnologia para os diferentes profissionais do Brasil.
A pesquisadora relata ainda que com o biosensor e a maior precisão de informações, será possível evitar 70% das cirurgias e altos custos desnecessários com procedimentos indicados em caso de metástase. Os pesquisadores agora atuam junto aos hospitais para definir equipes e atingir 800 amostras de pacientes para avaliação, bem como para o aprimoramento da tecnologia. A expectativa é que essa ferramenta esteja pronta para ser usada no sistema público de saúde em 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. 1 litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de ser o carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Disappear. The fire's in their eyes and the words are really clear. So beat it, beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it. But you wanna be bad. Trajando luto.
do Brasil, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se
você.
Giro de notícias.
Enquanto o bioma amazônico registrou uma queda histórica no número de queimadas ao longo do ano passado, os biomas Mata Atlântica, Pampa e Pantanal sofreram com a severidade dos incêndios na vegetação natural. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. Essa é a primeira vez que o estudo avalia o impacto dos incêndios nas vegetações. Mas de todos estes, o bioma Pampa é o que mais sofreu com a severidade dos incêndios, como aponta a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e também do MAP Biomas, Vera Laísa Arruda.
É, e com isso a gente viu que 64% de tudo que queimou nessa série temporal foi classificado, né, nesse produto beta como severidade moderada abaixo, sendo que o Pampa foi o bioma que apresentou a severidade alta, né, proporcionalmente maior entre os biomas, e na Mata Atlântica, Pampa e Pantanal também predominam bastante as classes de severidade alta e muito alta, acima de 50% de tudo que queimou.
Um dos fatores que podem ter contribuído para a severidade dos incêndios no Pampa são as variações extremas das condições climáticas, que criaram um cenário ideal para os incêndios, como explica a diretora de ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar.
Pode ser essa questão de secas um pouco mais severas, que o sul passou, e depois chuvas muito, né? Que aí acaba tendo um crescimento de material combustível maior, quando você tem, isso acontece muito no Pantanal, essa questão entre um seco extremo e um chuvoso, muito chuvoso, né? Você tem ali uma produção de biomassa maior e de repente vem uma seca muito extrema, e isso tem um impacto na severidade, porque você vai ter mais material combustível e uma possibilidade de ter um fogo mais intenso e mais severo.
Apesar da severidade, os três biomas, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, não são os que concentraram o maior número de incêndios em 2025. Isso ficou ainda com o Cerrado, que seguiu concentrando o maior número de focos de fogo. Entre os estados, 47% de toda a área queimada entre os anos de 1985 e 2025 se concentra entre Mato Grosso, Pará e Maranhão. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida. Saúde, com a odontóloga Ana Colby.
Devemos começar a limpar a boca dos nossos filhos assim que eles nascem. Quando amamentamos, após a amamentação, devemos enrolar o nosso dedo com uma fralda embebida em soro fisiológico e, após o leite, limpar toda a cavidade bucal do bebê. No momento que nascem os primeiros dentinhos, existem escovas próprias que a gente calça no dedo para escovar o dentinho do bebê. Quando ele tem um ano e pouco, a gente deve oferecer uma escova para que ele comece a aprender a ter coordenação de escovação. Porém, até os 7 anos de idade, essa escovação deve ser vistoriada e refeita pelos pais. Assim que a criança começa a nascer os primeiros dentes, deve ser levado para o acompanhamento do seu dentista.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM,
musical,
conectado em você.
Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis, e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
Thank you.
voltar. Invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova a clarear. Invento amor e sei a dor de encontrar. Ser feliz, invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir. Eu quero mais, tenho o caminho do que sempre quis, e um só veio pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
Conectado em você.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita.
certa, eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Com estelar das noites inumeráveis, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e serviço. Seja no mínimo a terra.